Jovem no seu rádio, Ozzy Osbourne com Chance. 3:08.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Temperatura em Porto Alegre, nesse momento, 15 graus. 15 graus, tempo nublado. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis. Posso contar com teus comentários, Magro da Silva. Então vamos lá. Brasil cria 85,9 mil empregos formais em abril, menor resultado para o mês nos últimos 5 anos.
Mas se o IBGE tá dizendo isso, cara.
Lula passa por quarta sessão de radioterapia após retirada de câncer de pele.
Ô, cara, me lembrei dos caras que falam do sósio do Lula, sabe?
Trump já ameaçou atacar 1 em cada 13 países do mundo.
Nossa, que Trump do mal!
Câmara dos Deputados aprova texto base de proposta que amplia a imunidade tributária de igrejas.
Tá certo, igreja não pode cobrar.
Papa acaba com permissão, entre aspas, para conflitos e fala contra a, entre aspas, guerra justa.
Ô Papa, muito político, Papa, não faça isso, faça que nem o outro.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
É grátis, acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires. Pampa.
Muito bem, vamos conferir algumas participações dos nossos uber-ouvintes. E daqui a pouco, a gente traz a nossa missão impossível. Também acho que seria melhor, diz o Átila. Pois é. Gente, se rindo. Mãe de Nakaká, ela disse que o shopping Praia de Belas ia desabar na época. É. Por um tempo ninguém queria ir lá, lembram? Mais ou menos, né? Olá, galerinha. Gosto demais das canções. Assuntos, senso de humor, ouvintes incríveis. Abraço, Berdem Magrão da Silva. Na escuta sempre, abraço. Raquel, de Caxias do Sul. Graças. Boa noite, que melodia, fanfa, hein? Parabéns, Fátima de Porto Alegre. Obrigado, Fátima. Não sou hater, ponto 40. Tu não é tão importante assim, disse o teólogo Rainer. Como é que é agora? Primo do Renato Rosa? Barbaridade. Então, vamos lá, Magrão. 3:14. Bom, ele tomou cartão, segundo cartão, mas o primo dele não, né? Como o primo dele?
Não tomou, né?
Sim, como o primo não tomou o cartão, então, lógico, tá valendo. Vamos ouvir o primo do Renato Rosa. Vai lá.
O Berdan Pires e Magrões, Cidadões, Cristões, Gideões e Ermitões.
Tá aí, hein? Recado do primo do Renato Rosa. Deixa eu ver aqui. Lei Rouanet, 100 mil pro Gilberto Dias, lá nas contas, enfim, pai dos pobres, Toninho Malvadeza. Gio de Guaíba.
Com certeza, isso aí não sabe nem para onde vai o trem e ainda se intitula mais de não. Tá louco, sou tongo pra acreditar nessa. Tá louco, te larguei, mano.
3:15 aí, Gil de Guaíba. E agora, Magrão, pra fechar, vamos ver aqui. Tema dos farrapos?
No tema, né, dos farrapos... Eu acho que o que foi errado ali é o excesso de confiança e a falta de filtragem dos homens escolhidos para iniciar essa batalha, né, pela liberdade do Rio Grande do Sul. Infelizmente, é uma ingenuidade, mas também quem vê cara não vê coração, mas sei lá, tinha que ter uma forma de detectar ali um traidor. Bom, até Jesus andou com um traidor, né, o Judas. Mas talvez para vencer essa ingenuidade e erro que aconteceu com esses corruptos dentro, né, do exército farrapo, né, dos líderes ali, eu acho que deveria ter uma tática de guerra melhor do que teve. Claro, eles tiveram bons momentos, mas para lutar contra o Brasil tinha que ser uma tática mais forte.
Igual o Inter, tem que se unir, cara!
Igual o Inter... Bem, então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eugênio Carlos, tema 9. Talvez se tivessem evitado o massacre de Imaruí, ao lado de Laguna, no mais, foram bons estrategistas. Bem, senhoras e senhores, aqui fechando o ponto 40, escreveu. Na verdade, errei a frase, ela dizia, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Ela se referia às invejosas fofoqueiras que, ora, elogiavam a beleza dela, ora, a criticavam. Aliás, lembro que na história faziam o mesmo com Winston Churchill. E vejam quem era o Winston Churchill.
É, faz todo sentido, cara.
Bom, e agora, senhoras e senhores, 3:17, você está conosco aqui no Pampa na Madrugada.
É grátis. Acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador.
acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Agora, as agências de notícia de todo o mundo. Declarações, manifestações, populares, de políticos, personalidades, bastidores da notícia, o que trazem os nossos detetives. Começa agora. A nossa Missão Impossível. Bem, olha, a Polícia do Senado registra BO e pede investigação sobre denúncia de atentado contra o senador Flávio Bolsonaro. E vamos conferir o que disse Eduardo Bolsonaro. Vamos colocar aí algumas horas atrás. Vamos lá.
Polícia do Senado pede apuração de suposto plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. Pois é, pessoal, para quem acha que é brincadeira essa questão de colocar o CV e o PCC como organizações narcoterroristas, pode ter certeza que o Flávio e todos nós que apoiamos o Bolsonaro, nós incomodamos muita gente com essa pauta. Vale lembrar, durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu fazer as apreensões recordes de cocaína. Nós conseguimos fazer recorde na venda de bens apreendidos do tráfico. E todas as pessoas principais responsáveis por isso, hoje em dia, elas estão na cadeia. Né? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, também o interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, bem como o general Heleno e o próprio Jair Bolsonaro. Então não se engane, essa pauta, como dizia o Olavo de Carvalho, ela é crucial. O tráfico de drogas está na base da esquerda, não só com os eleitores, que são os encarcerados, suas famílias, o seu capital político, que inclusive ameaçam os outros na época de campanha, para que nos seus territórios só circule material de campanha dos seus candidatos, ou seja, da esquerda, mas também com dinheiro. Lembre-se, né, a delação do Marcos Valério, que foi abafada, onde ele denunciava cerca de 100 milhões de reais que viriam através de Caixa 2 para a campanha dos companheiros, tudo isso conectado com o PCC. Então, por favor, nos apoie, denuncie. Essa guerra, ela é também espiritual.
Eduardo Bolsonaro, meus amigos. Bem, vamos ouvir agora Flávio Bolsonaro falando. Vamos ver aqui.
Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. Um em cada quatro brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território e não controla nem as cadeias é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Agora é com a gente, aqui no Brasil. E a partir de 2027, nós vamos libertar você, porque você merece ser livre desse governo paralelo, violento e covarde.
Bem, vamos ver o que disse Romeu Zema.
PCC e Comando Vermelho são facções terroristas. Precisou o governo americano reconhecer isso em vez do governo Lula e do PT. Uma vergonha. Vejam que absurdo. O PT diz que tratar facção como terrorismo ameaça a soberania do Brasil. Que isso facilita uma intervenção americana no Brasil. Peraí, como assim? Quem ameaça a nossa soberania é exatamente o PCC e o Comando Vermelho. Eles dominam territórios dentro do Brasil. Lá quem manda são eles, não o governo. Nossa soberania não está ameaçada. Ela foi roubada. E o Lula nunca fez nada a respeito. Pelo contrário, só passa pano para bandido. O governo americano vai intervir no Brasil? Não. Ele vai ajudar a combater facções que extorquem milhões de famílias que já atuam em muitos outros países e que a cada dia que passa se tornam ainda mais fortes nas barbas do Lula. A colaboração americana é muito bem-vinda e o Flávio foi capaz de fazer aquilo que o Lula já deveria ter feito há muito tempo.
Falou Romeu Zema. Até o Jornal Nacional noticiou, e o que disse o secretário Marco Rubio, do governo norte-americano. Vamos lá. Então, Marco Rubio publicou na sua rede social, por exemplo, primeiro comando da capital e Comando Vermelho, né, são das mais violentas organizações criminosas do Brasil. Então, estendendo isso em nossa região e por outros países. Dentro do nosso país, inclusive, falando, no caso, our country, dos Estados Unidos, disse o Marco Rubio. Mais. Hoje designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e como terroristas globais especialmente designados, disse Marco Rubio. Diz também, o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento, que fala, enfim, recursos para narcoterroristas. Então, dia 5 de junho, a data para, digamos, começar a vigorar. A ação de hoje tomada pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano. Acho que o povo de lá não está preocupado, né? No caso, com se os bandidos vão se dar mal. O pessoal da Fake News TV estava preocupado com os bancos. Deixa eu ver o que alguém disse. Flávio Bolsonaro é um gênio. Bem, vamos ver o que disse Malu Gaspar, jornalista
que... aí você cria uma cilada para o governo Lula. Pelo seguinte, o Flávio Bolsonaro vai apoiar como uma medida de segurança pública, dizendo que essas organizações criminosas são mesmo terroristas, porque elas ameaçam a segurança da população. O presidente Lula vai dizer que é contra, e aí o Flávio Bolsonaro vai colocar o Lula como alguém que não está querendo combater o crime. Esse é um efeito óbvio, primeiro efeito que vai ter, né? O Flávio já vem falando isso, a gente lembra que no ano passado ele elogiou as ações que o Trump vinha fazendo ali na Venezuela, de explodir navios e atacar barcos, embarcações que supostamente tinham a ver com tráfico. Ele ainda, inclusive, pediu para que viesse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, explodir navios ligados ao tráfico. Então, esse é o discurso que está sendo feito, é um discurso em boa medida populista, mas que tem um apelo nesse momento em que a segurança pública é uma prioridade para o brasileiro. Acho que está posta essa armadilha. O governo Lula agora teve um revés muito forte, porque foi aos Estados Unidos conversar com o Trump, não se falou sobre esse assunto. Nessa época a gente até conversou aqui, será que isso é positivo ou negativo? Ninguém sabia muito bem interpretar isso. O Marco Rubio, que é o responsável pela medida, não estava nos Estados Unidos, não participou das reuniões conjuntas. Então, esse tema ficou pairando ali no ar. Não é uma invenção do Flávio Bolsonaro, é bom dizer, para que fique bem claro. Já é uma discussão que vem, inclusive, de um governo democrata. É uma aspiração americana, da institucional ali americana, que a gente sabe que eles são assim. Agora, não tem como dissociar isso do Flávio Bolsonaro. Ele vai tentar surfar até onde ele conseguir, ainda mais nesse momento, né, que ele estava louco para mudar de pauta por conta da discussão sobre o dinheiro que o Daniel Vorcaro deu para o filme sobre o Jair Bolsonaro.
Bom, comentário de Malu Gaspar. Agora, realmente, comento eu, opinião, Lula começa a ficar esnucado, como se diz, né, nessa situação. Lembrando uma matéria da revista Veja, de 2019. O PT tinha diálogo com nós, cabuloso. Diz preso do PCC, grampeado. Escuta telefônica, não foi um negócio, é uma escuta telefônica. Foi transcrita em relatório da PF, que desmantelou o núcleo financeiro da facção criminosa. E aí o PT dizia que isso era armação do Moro. Mas tem um áudio ali. Inventaram um áudio, então. Mas junto o áudio com vídeos que foram divulgados durante a eleição, onde faccionados torturavam pessoas que não votassem no PT, digamos. Onde presos comemoraram o anúncio de vitória de Lula na eleição. Complica, hein? Vamos ver o que disse o Cláudio Dantas sobre isso.
O Bolsonaro virou a mesa. O que para a mídia do Pix e o Palácio do Planalto era apenas uma visita de fã a Donald Trump, transformou-se num fato geopolítico de repercussão hemisférica. O pedido do pré-candidato da direita para declarar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, vejam só, foi prontamente atendido pelo presidente americano e anunciado há pouco. Por meses, a Casa Branca pediu em vão ao governo Lula que o fizesse, na expectativa de unir esforços para combater grupos que se transformaram em verdadeiras multinacionais do crime. Mesmo assim, Lula não quis saber, mesmo com o noticiário batendo a porta do Palácio do Planalto, com investigações que fisgaram o dono da Choquei e a advogada Deolane Bezerra, ambos aliados políticos do petista. O próprio Trump tocou no tema na reunião que tiveram há poucas semanas, ouvindo como resposta um sonoro não. E dias depois, o anúncio de um plano bilionário de combate ao crime, mas que se resume apenas a compras de equipamentos e a linhas de crédito para os estados. O que Lula não quis ouvir ou não quer admitir é que PCC e Comando Vermelho há muito deixaram de ser um problema de segurança pública, convertendo-se em questão de segurança nacional, de soberania mesmo. Além de atormentar o cidadão comum com uma violência cotidiana, essas organizações criminosas infiltraram-se no mercado financeiro, em setores econômicos inteiros e no próprio Estado. Elegem políticos, formam juízes e até promotores. Cruzam as fronteiras e se aliam a terroristas e máfias mundo afora. Traficam drogas, armas, seres humanos, crianças inclusive, e material biogenético. Dominam territórios, controlam cidades e serviços, humilham as forças de segurança, provocam terror. Não há qualquer justificativa plausível para um governo não querer combater narcoterroristas, a menos que esteja associado a eles. E é exatamente essa a pergunta que os eleitores deste miserável país estão se fazendo neste momento e seguirão fazendo até outubro. Fato é que Flávio expôs à cúpula do governo Trump a resistência de Lula em declarar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Trump não havia entendido antes, mas agora, conversando com um político de direita, parece que entendeu perfeitamente. E agora, nenhuma narrativa imposta pela mídia ou pela diplomacia petista será capaz de convencer Trump e seus assessores e nem mesmo o digníssimo eleitor pagador de impostos. Já vou avisando que soará ridículo se tentarem acusar Flávio Bolsonaro de atentar contra a soberania brasileira justamente por pedir a designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, pois se trata justamente de resgatar a soberania violada por essas organizações.
É 13h34. Já o Lindenberg Farias disse:
Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tramam e conspiram contra o Brasil. Na verdade, o anúncio feito pelo Marco Rubio de que vai classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, o objetivo deles é trazer imensos prejuízos à economia brasileira. Vai ter impacto econômico. É a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro fez ali quando impôs tarifas, sanções. Eu quero que você me entenda. Ó, primeiro dizer o seguinte, nós achamos PCC, Comando Vermelho, a ação deles tem que ser combatida duramente pelo governo brasileiro. Eles têm que pagar, por isso apresentamos o projeto de lei antifacção e conseguimos fazer isso. Agora, veja bem as consequências. O país, quando os Estados Unidos diz que aqui tem organizações que são terroristas, vários fundos de investimento, vários grupos empresariais passam a calcular o risco de investir. Você aumenta o risco Brasil, você diminui o grau de investimento, você pode...
Bom, enfim, vai repetindo os argumentos, né? Lindenberg Farias. O Felipe Apache... Pobre Malu, esse mafioso do Flávio não vai a lugar nenhum com essa lâmpada de botas do velho imbecil do Trump, disse ele. Ô, meu Zema, idiota, idiota, imbecil, também vai cair de joelhos nos pés do Lula nessa eleição. Disse também que o Flávio é um palhaço, Flávio Bolsonaro... vai apanhar de rilho do nosso Lula nas urnas eletrônicas, disse o Felipe Apache. E o Trump é um assassino que não está com nada aqui no Brasil. Tudo isso disse Felipe Apache. Olha só, o mago da geografia também quer falar sobre isso.
O que o Marco Rubio fala para mim não vale de nada. Nunca ganhou o voto meu aqui dentro e jamais vai ganhar, ainda que supõe que nem Cuba ele não concorda. Por que esse Marco Rubio não vai enxergar grupo terrorista dentro da China? E se na cara do Trump, vão receber tudo a bala se querer invadir para cuidar da questão de Taiwan. Os chineses têm que sair armando vários países afora aí para fazer um Vietnã, cara, aqui dentro onde for preciso.
Os chineses, um Vietnã... aqui dentro, onde for preciso, diz o mago da geografia.
O Donald Trump não coloca como grupo terrorista os cartel enfiados dentro dos Estados Unidos. Aí vai querer cuidar do território dos outros. Marco Rubio, um fracasso político, que nem para Cuba não prestou, vai lá se ajoelhar e dizer que dos carrascos do povo cubano. Uma vergonha vir de Cuba, não vai para dentro de Cuba porque não tem espaço lá dentro, nem pode ter, né?
Bem, mago da geografia. Cláudio Manuel, infelizmente a salvação do Brasil está no exterior. Aqui estamos dominados pela justiça militante, com a convivência das forças armadas mais covardes e sem valor de todos os tempos. Ronaldo Caiado também falou sobre isso.
O governo americano acaba de classificar como terroristas as organizações criminosas do PCC e do Comando Vermelho. E o Lula os classifica como vítimas dos usuários de drogas. Vejam bem a diferença e o absurdo que está acontecendo em nosso país. A única frustração minha é que não cheguei à presidência da República para que eu tomasse essa iniciativa e pudesse mostrar para o mundo que no Comando de Caiado realmente não teria espaço para corrupto e muito menos para faccionado no território brasileiro. Infelizmente, aí, Lula, você desmoralizando o país e a população brasileira. Minha gente, chega de PT, chega de narcotráfico e chega da corrupção.
Ronaldo Caiado. Bom, os três candidatos aqui unidos. A mesma bandeira. Também quem é que vai querer não apoiar essa bandeira, hein? Só a esquerda mesmo? Mas eu acho que é bom aí o povo aprender o que é a esquerda. Os fatos estão aí. Bem, e agora, quem mais? O que mais? Bem, disse aqui o Eduardo Bolsonaro... Vamos ouvir Eduardo Bolsonaro falando sobre isso.
Fazendo as suas movimentações financeiras, eles vão poder ser combatidos igual o Bin Laden era. Ou seja, qualquer atividade dele fora do país, deles fora do país, como por exemplo, no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, nos grandes produtores de cocaína, eles vão sofrer o combate não só do DEA mais intenso, mas também das Forças Armadas Americanas.
É, ouvimos antes. E... uma situação aqui do Flávio Bolsonaro, que ocorreu esses dias. Eu não sei se foi só o repórter da Intercept lá, ou foi um outro também, mas ele disse que...
Tem uma situação aqui que, nos Estados Unidos, não é nada comum. A minha esposa me ligou, muito nervosa, porque tinha uma pessoa ao redor da minha casa, e que foi aqui atendida inicialmente pela minha filha, pela Georgia, e depois continuou ao redor, e aí... Quando eu cheguei aqui no local, a gente acabou descobrindo que era a pessoa do Intercept. Estava incomodando a vizinhança. Nós chamamos a polícia, porque eu não sabia do que se tratava. Né? Aqui no Texas, vocês sabem que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Normalmente, as pessoas que você recebe na sua casa são pessoas que você conhece. Tá? Não estou fazendo ameaça a ninguém, não. Estou falando que é uma situação que é totalmente grave, que foge da rotina. A polícia veio. Nós estamos formalizando o boletim de ocorrência. Estamos passando as fotos que os policiais nos pediram para saber se a pessoa vai continuar rondando aqui e que isso aqui nos Estados Unidos é algo sério. Só para deixar claro, aqui no território americano, esse tipo de conduta pode ser perfeitamente enquadrado como invasão de privacidade ou invasão de condomínio. A pessoa tem que adentrar aqui na minha casa para querer fazer qualquer tipo de coisa é só com a permissão, né, de quem é responsável pela casa. Invasão de privacidade ou... ameaças, não sei, envio de recados, sei lá o que pode acontecer. Então eu tô fazendo esse registro aqui de antemão para dizer que aqui nos Estados Unidos isso aí não é brincadeira. Estão achando que vão ficar importunando a vizinhança, stalkeando, né, ou trazendo terror para minha família, isso não ficará assim.
Pois é, mas ao mesmo tempo ele colocou, associados ao PCC bateram aqui em casa. Estaria associando, enfim, pessoal do Intercept? Com isso, bom, 3 horas e 42 minutos, Pampa na madrugada. Nossa missão impossível. Vamos ver aqui. Comentários, opiniões.
Caiado? Devolve Serra Verde, capangueiro. Tu entregou a Serra Verde, que é do povo goiano. Eu acho que o governo deveria rever isso aí, o judiciário deveria rever isso aí. STF, STJ, Ministério Público Federal. O governo federal tinha que estar junto nessa questão de Serra Verde. Junto com o governo de Goiás. Agora, não sou uma parte do governo.
Bom, o Mago da Geografia falou, deu seu recado. Deixa eu ver. O que disse o Rony Gabriel?
Não, ele não atingiu somente o Lula.
Falar do Bolsonaro.
Com essa classificação do Trump, do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Ele atingiu em cheio também esses três pré-candidatos que estavam buscando o espólio da direita, mostrando que não somente é o mais preparado, mas também que tem uma articulação internacional que esses aqui sequer sonham em ter.
Interessante a avaliação aqui do Rony Gabriel. E, bom, quando se perguntou, e vai ser tema um dia aqui, quem seria o mais preparado? Flávio Bolsonaro ou seu pai? Se fosse solto, por exemplo, pudesse concorrer, Jair Bolsonaro. Seria o filho mais preparado que o pai?
Dessa história, pega pipoca que eu vou te explicar bem rapidinho dessa vez. Bom, o Lula, ele foi para os Estados Unidos, foi recebido pelo Donald Trump e foi lá implorar para o Donald Trump não fizesse isso, que é a classificação, né? Porque ele sempre foi contra. Entendo, a gente está falando do PCC e do Comando Vermelho. Duas organizações que vão além da questão da segurança pública e do narcotráfico de favelas. Elas também estão na política, no judiciário e assim por diante. E cabe destacar que a esquerda sempre chamou a família de Bolsonaro de milicianos e coisas do tipo. E hoje se prova que apenas um candidato de fato tem lutado contra esses grupos que tanto fazem mal ao nosso país. A narrativa do PT contra a família Bolsonaro foi simplesmente destruída e massacrada no dia de hoje. Mas e os outros três pré-candidatos? Pois bem, Zema já fez um vídeo, né, tendo que parabenizar o Flávio Bolsonaro pela articulação. E veja bem, o Flávio foi convidado por Trump, pediu essa classificação e ela acontece apenas 2 dias depois dessa visita do Flávio a Donald Trump. Essa abertura, nenhum desses pré-candidatos tem. O Zema, que tanto criticou o Flávio até poucos dias, agora recua e o parabeniza. O Ronaldo Caiado, que se mantinha numa postura muito neutra, continua praticamente neutro, não sai muito do lugar e não mexe tanto no tabuleiro. Agora, e o Renan Santos? Renan Santos, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele é muito inteligente, sabe fazer um jogo de narrativa dentro daquilo que o povo brasileiro espera ouvir. Isso é um fato. Agora, ele tenta se vender como uma espécie de Bukele, uma espécie de Milei. Um grande detalhe que fica muito óbvio pra qualquer pessoa que pensa e tem observado o cenário político, de que o Renan não tem capacidade, não tem articulação, não tem força política suficiente pra fazer nem 1% daquilo que ele promete fazer quando ele vai pros seus discursos. Uma coisa é você dizer que vai conquistar a Lua. Outra coisa é você fazer um foguete e ir para a Lua. Tal é que enquanto o Renan Santos, por exemplo, fala que vai combater o narcotráfico, prender o matou, esse tipo de coisa, o Flávio simplesmente foi lá e fez. Ele peitou o governo Lula, que é um chefe de Estado, que também foi recebido por Trump, mostrou sua posição contrária e o governo dos Estados Unidos acatou o pedido de um pré-candidato que provavelmente vai ser o próximo presidente. Basicamente, se mostrou aqui que muito mais do que promessas precisava ser feito. Primeiro momento, quando se trata de combate e de segurança pública aqui no Brasil, o Flávio Bolsonaro tem capacidade de fazer, coisa que nem o Lula tem e muito menos os outros pré-candidatos. Porventura, os outros tinham alguma dúvida quanto à capacidade do Flávio para governar? Amiga, agora essa dúvida caiu por terra de vez.
Bem, está aí. O Felipe Apache disse: e esse idiota do Caiado e o, é outro credino.
Credino? O que é um credino?
Que roubou a vaga do nosso Eduardo Leite, diz ele. Roubou a vaga do nosso Eduardo Leite. Bom, já o Jair falou, Felipe Apache, Mago da Geografia, deveriam morar em Cuba e fazer uma dieta alimentar com o dinheiro na mão. Bernadette, é surreal um partido insistir e não sossegar enquanto não conseguir acabar com o país e, pior, com a ajuda de brasileiros canalhas. Oxalá que Deus tenha piedade do Brasil. Bernadette. Boa noite, Ober Magrão e ouvintes. Mago da Geografia não tomou um remedinho dele hoje. A petezada tá berrando e uivando de raiva do nosso Flávio Bolsonaro. Abraço, José Antônio de Porto Alegre. Bom, O Átila, nossas forças armadas não são covardes, são despreparadas e sem recursos. Quem diz isso não conhece operações como as feitas diariamente nas fronteiras terrestres, operações de caças contra aviões não identificados. Legal esse camarada falando dele nos Estados Unidos, comentário desnecessário para ouvintes que vivem no Brasil e não têm os recursos de lei dele. Bom, falou, acho que está se referindo ao Flávio Bolsonaro, aliás, o Eduardo Bolsonaro, o Átila. E agora, Tchelo Machado. Antes, curtinho aqui o áudio do teólogo Rainer.
Só tenho uma coisa para dizer, o Átila não sabe de nada. Papagaio da esquerda.
Ober, esse sabe das coisas, Rony Gabriel, é o cara. Avisa o Apache, Mago Geográfico, vocês petistas ficarão sem fornecedores de erva mate, kkk. Rony Gabriel é vidente, é o cara, disse Beto de Bonfinópolis.
Essa classificação aí do CV e do PCC como organizações terroristas não tem nada a ver com ataque à soberania, com invasão à soberania nacional. Aliás, eles criticam tanto os patriotas e de repente viraram um patriota em defesa da soberania. Não, não tem nada a ver. Isso chama-se alinhamento entre nações livres e democráticas no combate ao crime organizado a grupos terroristas. Diferente do alinhamento que a esquerda tem, por exemplo, quando o Alckmin vai lá sentar ao lado de terroristas no Oriente Médio. Isso é alinhamento com ditaduras, quando o Hamas festeja a eleição do Lula, quando o CV e PCC presídios aí no Brasil afora deram salvas de tiro para celebrar a eleição do Lula, isso chama-se alinhamento. Então, cada um se alinha com aquilo que acha que é o mais correto. Abraços, Tchelo Machado de Gravata aí.
Bem, opiniões, manifestações e voltaremos a escutar. Vamos ver aqui. Ponto 40.
Sabe que eu passei o dia praticamente viajando para cima e para baixo aí. É. Mas enfim, não estava nem por dentro de tanta notícia assim. Eu vi uma ou outra só. É. E eu quero dizer que ouvindo agora aí, eu fiquei impressionado com o que está acontecendo, que eu nem estava sabendo também. E aliás...
Tudo muito rápido acontece.
É uma felicidade ouvir os comunistas odiando isso. Isso aí é uma felicidade, isso me dá prazer. Eu quero que eles reclamem, porque eles têm que pensar mesmo, porque agora eles são cúmplices, eles vão todos para a cadeia. Se o Trump invadir o Brasil aqui, ó, eles vão ser todos presos. Vão ser julgados também, porque então, muitos são cúmplices. Por isso é que eles defendem, são cúmplices do crime e do mal. Pode ter certeza, quem não é cúmplice é braço, ele está sendo usado. Então, o problema é dele. Obrigado, Flávio, futuro presidente. Agora eu acredito, Trump vai resolver de fora para dentro. E esse Lulu aí, ó, vai acabar na cadeia nos Estados Unidos, lá em Pantano. Ou vai acabar em Nova York, junto com o amigo dele lá. Um abraço, meus amigos.
Depois corrigiu, digo, prisão de Guantánamo, em Cuba. Ponto 40. Beto de Bonfinópolis. Ô, Beto, tá parecendo uma lava-jato do Trump. KKK. E o Átila, papagaio da esquerda? Eu? Tá doido esse camarada? Esse camarada? Quem disse isso aí mesmo? É o teólogo Rainer. Por favor, manda meu contato para esse camarada. Bom, por favor, manda o contato. Tudo bem? Manda o contato aqui do Átila para o teólogo Rainer. Vamos ouvir agora. Quem que quer falar? O El Mago de Nuevo? Então, quero ver o que o Mago da Geografia tem a dizer. E aí? Pode falar. Depois tem mais na nossa missão.
Eu não vou precisar fazer dieta em Cuba, porque o Donald Trump está proibindo tudo que é petróleo e mantimento de entrar lá dentro.
Como é que é?
O Donald Trump? ele jamais vai ter a competência que o conservador Ronald Reagan tinha quando ajudou a Colômbia.
Ih, invocou até o...
Vai ter inocente indo pro saco. E aí, quem é que vai ajudar os nossos inocentes aqui dentro? O Nayib Bukele, ele teve que tinha que ser feito em El Salvador, sem essa frescura.
Frescura.
Flávio Bolsonaro, no momento, não é superior a Bolsonaro. Pensei forte. O Bolsonaro, quando foi recebido pelo Trump, ele foi como chefe de Estado. Deveria ter sido recebido pelo Biden, não foi. O Lula, chefe de Estado, recebido pelo Biden, recebido pelo Trump, foi levar ideias de soberania nacional. A comunidade internacional deu atenção para a visita do Lula aos Estados Unidos, porque o Lula...
Peraí, como assim foi levar ideias de soberania nacional? O Trump não sabe o que é soberania nacional?
Pelo Trump, foi levar ideias de soberania nacional. A comunidade internacional deu atenção para a visita do Lula aos Estados Unidos, porque o Lula e Trump, chefe de Estado... Flávio Bolsonaro não é chefe de Estado, nunca foi, é um invejoso.
Um invejoso? É isso que chama atenção, né? O Trump receber ele no Salão Oval da Casa Branca, ele não sendo presidente... Não sendo chefe de Estado, não sendo rei, nada, enfim, imperador.
Mentira, mentira desse deputado federal afastado e contrário ao povo brasileiro. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal sempre trabalharam firme no combate à apreensão de droga. Antes de Bolsonaro, durante Bolsonaro, pós-Bolsonaro.
Bom, aí o teólogo Rainer... Vamos ver aqui.
Não sou teu governo
norte-americano. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, o mago da geografia. Como é que é?
Não sou teu camarada, rapaz. Não sou camarada de namorado de bandido. Pode apagar esse número, Uber, por favor. Esse número é maldito.
Bem.
Acho que ele entendeu errado. Às vezes as pessoas só se expressam mal. São pessoas boas, cara.
Ô, Magrão, 3:54. O Rafael. Rafael escreveu: na minha opinião, essa jogada do Flávio foi o maior tiro no pé. Era tudo que o Lulinha queria. A mídia vai gerar uma repercussão negativa para o filho do presidiário.
O Lulinha?
Vai ser Lulinha no primeiro turno, agora com certeza. Abração do Rafael.
Tá, mas ele falou o filho do presidiário. Ele quis dizer o filho do Lulinha? Por que que a mídia vai estar? Não entendi o que tem a ver com isso. Ele tem a ver com o roubo do INSS lá, cara.
Ô, Magrão. Tu tá louco, mago da geografia? Doente, escreveu Paulo Ramos. O Átila esperando o teólogo aqui para um debate saudável. Eu esqueci aqui, Átila. Ele falou o seguinte, o teólogo. Manda esse número para ele.
Qual número?
Átila, ele mandou. Êxodo 20:15. Acho que é Êxodo, capítulo 20, versículo 15. 3:56.
Bom dia, Obertan.
Bom dia.
Bom dia, Magrão. Salve. Vanderlei, caminhoneiro.
E aí, Vanderlei?
Vocês viram o prestígio que tem o Lula lá nos Estados Unidos? Esse cara é muito prestigiado. Foi lá, churumingou, o Trump não fazer que o Comando Vermelho aí fosse terrorista. E um mero cidadão, Flávio, que não é nada por enquanto, perto do Lula, foi lá e conversou uma hora com o homem, e o homem já decidiu: Brasil, tudo terrorista, tem mais é que vir para cá e dar tiro nesses sem vergonha ordinários. Um abraço para todos os ouvintes. Rapaz, a petezada tá assim, ó, doida. Estão tudo louco. Não se vê falar nada na rádio aí. Abração.
Bom, justiça autoriza uso de véu islâmico por bombeiras militares no estado. Correto, né? Cada um tem um... Bom, o que mais aqui? Foi comentado o apoio de Jason Miller. Quando falando de perseguição promovida por Moraes e declarando apoio total a Flávio Bolsonaro. O que mais? Bem, olha aqui, ó. Pois sabe aquele... Tem um que diz que é ex-PCC, está na internet agora. Vamos ver o que ele falou sobre...
Tado, não é opinião do canal. Ô, Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo?
Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é uma fera danada, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu? Não estou falando do crime, eu não estou ligando para o crime, eu não falo sobre o crime, eu não aguento ninguém. Eu estou falando sobre o mundo do funk, não.
Então, no mundo do funk, vamos voltar pro mundo do funk.
Mundo do funk?
Não dá pra sair desse assunto sem concluir.
Olha, o mundo
então
do funk.
Então você disse que o Flávio Bolsonaro vai sofrer um atentado ou tentaram fazer um atentado contra ele? Explica melhor aí, pra nós saber.
O que eu falo sobre Bolani. As pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos. É político. Pessoas que têm ligação com a Deolane e ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabem que se o Flávio do Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela.
Ou seja, estaria Deolane fazendo meio de campo entre políticos, de qual será o espectro? Né? E bandidos. Lembrando que a polícia do Senado abriu a apuração após... essa live expor um suposto plano de atentado contra Flávio Bolsonaro. Segundo o funkeiro MC Misa, a influencer, essa que, né, enfim, conhece os bandidos, vamos dizer assim, que se veste como piriguete rica, gosta de funk.